Bom, em relação à questão colocada pelo senador Cristóvão, eu entendo que é uma decisão eminentemente político-legislativa, né? Ou seja, em última instância, a sociedade, através de seus representantes, que estão aqui no Congresso, né? Nas câmaras legislativas dos estados, nas câmaras de vereadores, devem uma proposta desse alcance, certamente seja um debate nacional, vai envolver todas as esferas. O que um técnico do Tribunal de Contas poderia opinar nesse sentido, quer dizer, da experiência que a gente tem da administração pública, da atuação do governo federal, é que realmente é uma proposta que, em primeiro momento, causa assim, até uma certa perplexidade pelo alcance, né? A gente está falando de uma gestão, pelo número que o senador colocou, de 200 mil escolas. Então, a gente se questiona se realmente a administração pública, a União, a Administração Pública Federal, o MEC, teria condições, conseguiria criar condições de gestão, né, de normatização, de fiscalização de uma estrutura, né, de um complexo tão grande assim. Quer dizer, a organização político-administrativa brasileira, ela se baseia na descentralização. E, quer dizer, à primeira vista, seria uma proposta que, sem entrar no mérito dela, mas iria em sentido contrário da descentralização. E também ela me parece que embute um entendimento de que a administração federal sempre seria mais eficiente, mais efetiva que a administração municipal ou a administração estadual. Eu acredito que, assim, neste momento, sem maiores reflexões, mas acredito que uma atuação realmente mais firme do governo federal dentro das suas atuais competências já poderia realmente induzir uma qualidade de ensino, né, a médio, a longo prazo, bem mais, bem melhores dos níveis que a gente vê hoje, principalmente, como já foi apontado pelo tribunal, com uma medida que não representaria um impacto assim tão grande nos dispêndios da educação, nos três níveis da federação, que é a questão da formação e capacitação dos professores, que, tanto como cidadão, como técnico, e também das constatações das auditorias no tribunal, se entende que é um fator primordial de atuação e de indução da qualidade do ensino sem envolver grandes alterações constitucionais, legislativas, de gestão administrativas.
Ok, agradeço sua manifestação, doutor Sérgio. Vamos ouvir o doutor Marcelo Barros Gomes.
Gostaria de agradecer a oportunidade do tribunal cumprir a sua função mais relevante, que é assessorar e contribuir para que o Congresso Nacional possa exercer o seu controle externo e sua atividade de formulador e, principalmente, acompanhar as políticas públicas. Então, dentro do questionamento do senador Cristóvão, eu acho que o grande diagnóstico, senador, ele existe. Existem problemas na formulação, na implementação e principalmente na capacidade de implementação, de avaliação e de monitoramento da política pública educacional no país. Principalmente pelo resultado, né, o próprio secretário disse, de que a questão de universalização torna-se até menos relevante que a questão do resultado e da baixa qualidade do sistema de ensino, principalmente básico, no país. Esse é o diagnóstico. Isso está claro, tanto nos problemas de... Se isso está claro, as políticas não estão tão alinhadas e bem formuladas. Então, há necessidade de uma ampla discussão e o tribunal pode fazer trabalhos, vamos dizer assim, ex ante, por provocação do Congresso, mas geralmente o controle ele é feito ex post, uma vez que essa discussão ampla se dê com os atores sociais e políticos envolvidos. Do ponto de vista de cidadão, é isso que eu espero do meu país: uma escola de tempo integral, que tenha qualidade no ensino, professores bem preparados e remunerados. Agora, claramente, essa não é a realidade atual, e pelo estado que se encontram as políticas e os problemas e o resultado, principalmente da aplicação da educação, a gente vê que é sistêmico o problema. Eu diria, uma discussão como essa, de proposta de mudança tão, vamos dizer assim, não seria radical, mas tão na visão, né, do Pacto Federativo, da própria questão da forma como o Estado intervém nos âmbitos do Estado e município, é uma mudança. Ocorre que muitas vezes a discussão legislativa ocorre e a implementação não ocorre. Vou dar um exemplo, né, do Fundo de Universalização de Telecomunicações, o FUST. Uma aprovação legislativa de 2000 visava, entre os indicadores ali, colocar computador na escola, e até hoje não foi aplicado um centavo do recurso. Pouco, foi aplicado 1%. Então, é o problema da implementação. E a capacidade de implementação, ela não é predestinada, né? Então, tem que se... E esse é o papel do tribunal nas suas avaliações. Eu acho que a gente traz aqui alguns dados importantes. É tentar demonstrar quais são as barreiras fundamentais para que essas políticas pensadas de forma legítima no parlamento, nas políticas públicas, sejam implementadas. Então, eu diria que existe um problema aí. O problema maior não seria tão só da discussão legislativa, mas da capacidade de implementação. Eu não vejo isso num curto prazo resolvido, a não ser que haja uma grande mudança. Mas o que a gente almeja ao fim e ao cabo, o tribunal, né, nessa assessoria do Congresso, é que as políticas sejam implementadas de forma efetiva. Cito o caso do FUST como um exemplo de incapacidade de implementação, e ela visava colocar computador nas escolas, em parte, e isso não aconteceu. Tudo bem que é o início, mas é a torneira, né? A água que iria jorrar, né, os conteúdos educacionais viriam depois. E a ideia também, dentro desse sistema, né, de formulação, implementação, avaliação, monitoramento e capacidade de formulação, é o próprio mecanismo de accountability, que deve ser aperfeiçoado. Essas audiências servem para aperfeiçoar esses mecanismos, mas a ausência de indicadores, capacidade de mensuração, a incapacidade de mensuração, isso também revela que a descentralização também, que é a forma como a política está sendo implementada, ela está com problemas, e pelo menos aí a gente deve já atuar de forma a tornar melhor aplicados os recursos.
Pois não. Agradecemos a manifestação do Dr. Marcelo. Eu consulto os senhores senadores se querem fazer uso da palavra para oferecer alguma réplica às informações aqui apresentadas. Não? Muito bem. Eu tenho certeza que esta reunião, esta audiência pública, tem grande valor. pelas informações aqui prestadas. Nós agradecemos a todos que prestigiaram este evento com suas presenças, assessores, representantes de vários segmentos. Também agradecemos àqueles que acompanham estes trabalhos através da TV Senado e, naturalmente, que ficamos com o prejuízo da ausência dos representantes do Ministério do Planejamento, do INEP e do Ministério da Educação. Mas, certamente, as informações que foram trazidas para o conhecimento de todos pelos palestrantes foram importantes. E nós, sem dúvida nenhuma, precisamos discutir muito, discutir sempre quais as ações, quais os trabalhos que nós devemos desenvolver na área da educação. O modelo que temos no Brasil de assegurar o ensino fundamental para todos é sem dúvida, um modelo que vai trazer resultados no futuro muito positivos. Agora, em poucos anos, também teremos a obrigatoriedade da frequência no ensino médio. E eu quero dizer ao secretário de Goiás que, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio que temos pela frente e cabe aos estados cumprir a missão de oferecer o ensino médio a todos os jovens do nosso país. E se considerarmos o número de jovens que hoje estão ausentes do ensino médio e o número de jovens que precisarão frequentar o ensino médio, eu tenho certeza que a tarefa é muito grande. E é lamentável que, em muitos momentos, a gente veja tanta gente falando, por exemplo, da construção de estádios de futebol para 40, 50 mil espectadores em estados onde jamais se teve a presença de mais de 5 mil espectadores na melhor e na maior partida de futebol já realizada naquele local, e não se discuta a respeito da construção de escolas, de prédios, de contratação de gente, de preparação e qualificação de professores para dar conta, a partir de 2014, desta grande tarefa que vai ser oferecer ensino médio a todos os jovens brasileiros. Eu mesmo posso mencionar que fui por duas vezes secretário da Educação de Santa Catarina, que é um estado diferenciado e é um estado que tem a educação como uma das suas grandes referências. E fiquei impressionado da primeira para a segunda oportunidade com um fato, com uma constatação. No primeiro período em que fui secretário, cerca de 60% dos alunos que frequentavam o ensino médio o faziam no período noturno e apenas 40% o fazia no período diurno. Agora, na segunda gestão como secretário, e isso não foi obra minha, não foi nenhum programa de governo, não foi nada, foi apenas um processo natural. Hoje eu posso dizer que nós chegamos a quase 70% no diurno e 30% no noturno. E isso trouxe grandes dificuldades de gestão e traz todo dia mais, porque os pais não querem mais os filhos estudando à noite, os pais querem os filhos estudando de dia, porque no período diurno a qualidade do ensino é melhor, o tempo é melhor aproveitado e, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta das novas regras que temos na questão do mercado e da legislação trabalhista, obviamente que o jovem até os 18 tem que estudar, até os 17 ele tem que estudar. E nós vamos ter grande dificuldade de ver os estados darem conta de todo o trabalho que precisam fazer para oferecer o ensino médio para essa juventude num único turno diurno. E de preferência com a aula prática, de preferência em período integral. Então eu considero a observação do senador Cristóvão Buarque muito apropriada, por exemplo, de fazermos cidades, mas eu até lhe diria, senador, que ao lado desta proposta de Vossa Excelência, tem um outro fator que me preocupa diariamente. O que fazer para dar efetivamente ensino médio e também ensino médio profissionalizante para essa juventude, deixando todo o ensino fundamental de primeira até nona série ainda como responsabilidade de estados. Em muitos lugares o município não tem onde gastar o dinheiro da educação porque o que ele arrecada, se ele destinar 25% para a educação, ele vai ter que pagar para o professor municipal 3-4 vezes mais do que paga-se para o professor estadual que dá aulas no mesmo município. Tem secretário municipal de educação andando com o veículo do mais, da melhor marca, da melhor qualidade, porque a prefeitura precisa dar conta dos 25% para a educação. Aí sim, coloca ar refrigerado, faz tudo o que tem direito, mas é sem dúvida nenhuma um grande problema. Temos muitos desequilíbrios que precisam ser corrigidos e que precisam de muita coragem política, muita determinação administrativa e, sem dúvida, muita discussão. Espero que, nas próximas ocasiões, nós tenhamos possibilidade de ampliar a discussão com a participação do governo federal, que, sem dúvida, se faz necessário. Agradeço a presença de todos e convoco a reunião ordinária desta comissão para a próxima terça-feira, no horário regimental. Muito obrigado.